Nesta sociedade em que cada um pensa somente em si mesmo e usa do próximo para vantagem pessoal, faz-nos bem descobrir gesto de amor sincero e puro. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Faculdade Dom Luciano Mendes, Vitor Alves e Wesley Dumont, discentes do segundo período da graduação em Filosofia. Esse é mais um episódio do Projeto Memória, conhecendo a história da Arquidiocese de Mariana e de Minas Gerais. No episódio de hoje, a partir do volume 2 da obra Dizer o Testemunho, coletânea de artigos do Servo de Deus, Dom Luciano, publicados no jornal Folha de São Paulo, organizada por Dom Edmar José da Silva e Padre Edivaldo Antônio de Melo, e republicados em livro pela editora Paulinas. Vamos tratar de dois desses artigos escritos pelo quarto arcebispo de Mariana. O primeiro deles intitula-se O Santo Padre Vem ao Brasil, de 23 de fevereiro de 1991. O segundo, Gestos que Fazem Bem, de 22 de junho do mesmo ano. Assim, narraremos esses seus escritos riquíssimos e importantíssimos para a Igreja e a sociedade brasileira.
Seguem-se agora os dois artigos mencionados. O Santo Padre Vem ao Brasil, 23 de fevereiro de 1991. No dia 22 de fevereiro, comemorou-se a festa da Cátedra de São Pedro, agradecendo a Deus a proclamação que o apóstolo fez da divindade de Jesus Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, respondeu o apóstolo à pergunta de Jesus. Vós, quem dizeis que eu sou? Muitos já sabem que o Papa vem ao Brasil. A viagem está prevista para outubro deste ano. Começará por Natal, homenageando Jesus Cristo no encerramento do Congresso Eucarístico Nacional. A mesma fé que São Pedro manifestou diante de Jesus, o Santo Padre há de proclamar em sua viagem apostólica. Seu testemunho de fidelidade ao Divino Mestre confirmará a nossa fé. Assim, desejamos receber o sucessor de Pedro como aquele que anuncia Cristo e a missão salvadora. João Paulo II vem novamente ao Brasil. Lembramo-nos, com afeto e gratidão, da visita em 1980, quando percorreu grandes cidades do país. Foram dias de intensa atividade profética. Anunciou os valores do Evangelho, animou as comunidades, difundiu com vigor a mensagem de justiça, fraternidade e paz. Nosso povo ficou feliz, ouviu a palavra, rezou e vibrou. Desde então, visitou o Santo Padre as comunidades cristãs de quase todas as partes do mundo. Eis que agora teremos outra vez junto de nós. O roteiro divulgado, de 12 a 20 de outubro de 1991, inclui as capitais de estado que ainda não visitou. De Natal seguirá para São Luís, Brasília, Goiânia, Cuiabá e Campo Grande. Depois será a vez de Florianópolis, para a beatificação de Madre Paulina, fundadora das Irmãzinhas da Imaculada. Passando depois por Vitória e Maceió, terminará a visita em Salvador. Em 7 dias e meio, visitará, assim, 10 cidades importantes do Brasil. O programa abrange, além das liturgias em que se dirige a todo o povo, visita às autoridades, encontros com jovens, crianças, seminaristas, religiosas e outros, bem como com grupos especiais, povos indígenas, ancenianos, surdos e mudos. A palavra de João Paulo II incessantemente se tem feito ouvir em 13 anos de pontificado. Nas cartas encíclicas temos presentes constante proclamação de Cristo Redentor da humanidade, inspirando toda mensagem pontifícia, que ao mesmo tempo demonstra a misericórdia de Deus, que envia seu Filho para nos salvar e revela a dignidade da pessoa humana a quem Deus dedica seu amor. É nesta luz que apresenta o Santo Padre a visão cristã do trabalho, a doutrina social, a distribuição equitativa dos bens, o dever de solidariedade fraterna e a exigência de uma nova ordem internacional, marcadas pela justiça e paz. Estes meramente intramundanos inserem-se na perspectiva da ressurreição de Cristo e do encontro pleno com Deus, único capaz de saciar o anseio de felicidade da pessoa humana. É esta palavra vigorosa que desejamos ouvir, mensagem de fé para os cristãos, de concórdia e paz para todos os que buscam a verdade. Há de nos exortar à conversão e a assumir nossos deveres diante das situações de injustiça, violência e desânimo, vazio espiritual em que tanto se encontram. Conta muito também a pessoa do Santo Padre. Seu testemunho há de nos fazer bem, unindo e animando o povo de Deus. Há 10 anos, em São Paulo, João Paulo II estava para entrar no estádio onde encontraria milhares de trabalhadores. Encontrava-se ali um rapaz doente que mal podia ficar de pé. A seu lado, a mãe esperava uma bênção para o filho. O Papa, ainda de longe, viu o jovem enfermo. Desviou-se do caminho marcado e abençoou o rapaz. São fatos que encantam e abrem o coração para a mensagem. É desta bondade de que mais precisamos para aprender o que falta a este mundo, o amor a Deus e ao próximo, que está na raiz da santificação pessoal e da transformação da sociedade. Vamos preparar a acolhida ao sucessor de Pedro, que venha fortificar nossa fé em Jesus Cristo.
Gestos que fazem bem, 22 de junho de 1991. Ontem à tarde, em Mariana, veio me visitar Elias, amigo afeito ao trabalho, empenhado na vida de sua família, sem medir sacrifícios. Este homem simples, habituado à dureza e canseira do serviço cotidiano, estava radiante e desejoso de contar para os outros o que tinha presenciado. Fiquei curioso em saber o motivo de sua satisfação. Vi hoje algo diferente, dizia-me. Comoveu-se. Coisa linda mesmo, acrescentou. E foi narrando aos poucos o que atraíra tanto a sua atenção. Na rua encontrara-se com um jovem sentado à soleira da porta. Percebeu que o rapaz só caminhava com o auxílio de muletas. Não possuía os pés e mesmo assim conseguia se deslocar, apoiando ao solo as muletas e a extremidade de uma das pernas. Trazia na mão livros e documentos de trabalho. O jovem aguardava alguém e aproveitou o tempo para conversar. Feliz, não se referia às limitações físicas, não se queixava da situação. Confiava em Deus e falava do trabalho e de seus planos. Veio então ao seu encontro uma jovem. Saudaram-se com afeto e alegria. Eram noivos. O rapaz, segurando as muletas, pôs-se a caminho dela e, com delicadeza, descansando a sua mão sobre a do noivo, acompanhava-o conversando animadamente. Percebia-se a beleza do amor que supera diferenças físicas e atinge a pessoa no seu valor profundo. Ele se sentia querido e compreendido. Ela o amava de verdade. Nesta sociedade em que cada um pensa somente em si mesmo e usa do próximo para vantagem pessoal, faz-nos bem descobrir gesto de amor sincero e puro. Era esta a razão da alegria que transparecia no olhar de Elias, ao contar que vira e vivera o exemplo daqueles jovens, capazes de amar e construir a vida a dois, sem outra intenção de que há de dedicar-se um ao outro e fazer bem a muita gente. São essas lições que nos ajudam a romper o círculo fechado do individualismo e viver a experiência da doação e do amor gratuito. O grande impasse da sociedade brasileira está na injustiça social, na concentração demasiada de riquezas sem atenção às necessidades dos outros. O coração de muitos está fechado. O mundo vai se tornando sempre mais egoísta e frio. Temos que agradecer os exemplos que sacodem nossa mesquinhez. Quem não se impressiona com o testemunho dos pais da jovem aluna em São Paulo, vítima de brutal assassinato? Ofereceram os órgãos para transplante, que salvou 3 vidas. A mesma grandeza de coração transparece no casal com 5 filhos em Mariana, cuja vida é dedicada ao atendimento a deficientes físicos. Seu lar tornou-se, durante o dia, uma casa de acolhida para várias crianças pobres que necessitam de acompanhamento e exercício. Cantam e brincam, aprendem a se relacionar com os outros e a trabalhar com as mãos. Um dia, o casal descobriu um recém-nascido largado na rua, franzino e enfermo. Parecia sem condições de sobreviver. O casal não teve dúvidas, obteve a guarda da criança em vista da doação e recebeu com amor a menininha, como nova filha, envolvendo-a com o mesmo afeto com que cuidam dos outros. No meio da maldade e violência em que vivemos, há muita coisa bonita neste mundo. Todo gesto de bondade é sinal de grandeza de que é capaz o coração humano. É preciso aprender com o próprio Deus a gratuidade do amor. Está certo o amigo Elias, que se comovia e alegrava vendo o rapaz de muletas caminhar apoiado na jovem que o amava. Lembremos-nos das palavras de Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. O importante é querer fazer o bem. Aí está, nesta vida, o segredo da felicidade e a semente da sociedade nova, justa e fraterna.
Esperamos que tenham gostado, refletido e apreciado essas breves, porém belíssimas, reflexões do servo de Deus, Dom Luciano Mendes de Almeida, 4º Arcebispo de Mariana.